Então, pessoal, beleza? Agora é o episódio. Eu acho que é o 11 do Eternal Cast. Tipo, pra quem tá assistindo, não faz tanto tempo assim. Tá dentro da casa de um mês, mas pra gente faz quase dois. Por vários problemas que a gente teve. Eu tô de volta aqui com o Pietro mais uma vez nesse episódio.
E aí, galera?
Nesse episódio, acho que não tem tema nenhum. Porque meio que tá dando certo e vai ser igual aquele que a gente só falou do que a gente tá jogando ultimamente. E eu tenho outra história compartilhável dessa vez. Que eu fui assaltado. Primeira vez da vida que eu fui assaltado.
Ah, mas já tava na hora, pô. O carioca que nunca foi assaltado ainda não é o carioca de verdade.
Carioca não, Fluminense.
Ah, é, faz sentido.
E assim, eu não quero expor completamente minha vida na internet, obviamente, mas só dizer o básico assim do que aconteceu pra daqui a alguns anos eu poder rever e lembrar mais ou menos o que aconteceu, eu acho que ia ser bom. Basicamente, para melhorar mais ainda as coisas, era Páscoa. Eu cheio de caixa de bombom na mochila, andando assim pra uma rua. Não segura, mas também não perigosa. Aí do nada aparece um cara assim alto, meio gordo, mas não gordo de barrigudo, um gordo meio forte. E pior de tudo que tava com uma criança de uns 10, 12 anos no máximo. Aí,
Só mandou um perdeu, perdeu.
por aí, falou que se eu virasse qualquer coisa ele ia me matar. Eu não sei se estava armado ou não. Ele falou que tava, eu não parei para ver. Tipo, ele tava com um casaco, assim, com a mão no casaco. Eu não ia me arriscar. Eu fiquei surpreendentemente calmo até, tipo, a primeira reação foi, pô, sério? Aí depois foi, ah, vivi tempo demais sem ser assaltado. Consegui 27 anos, é quase um recorde.
Mas aí, como é que foi o desenrolo? Porque eu lembro que você me contou a história, mas nunca. Não, eu lembro que você me contou a história, mas nunca foi muito além. Mas aí, como é que foi o desenrolo? Conseguiram achar o cara?
Não,
Ou
nada.
alguma coisa?
Nada, eu perdi. Eu não tava com dinheiro, mas tava com identidade dessas coisas. Por sorte, não levou, só levou o celular. Mas a merda é que eu tô pagando assim em casa, essas coisas, então não tô com dinheiro para comprar outro celular. Eu tô com um velhaço forreca que só serve pra usar WhatsApp. E pô,
Aí é ruim mesmo.
né, o que mais me deixa bizarro é como é que o cara rouba com uma criança de 10 anos junto, tipo, ensinando a criança praticamente a roubar também.
Sim. Nossa, que absurdo, né?
E tipo, eu não sei se era um pai e filho, eu até acho que não, sinceramente, era assim, era. Os dois eram negros, mas o adulto era muito mais negro do que a criança. Então, eu não acho que eram parentes por causa disso, mas assim, é impossível ter certeza. Ia ser muito mais estranho ainda se não fosse parente, mas aí, não sei no que deu. Eu ouvi falar assim por alto de um parente meu que prenderam alguém assim que tava procurando celular. Eu fui ver, o meu já era. Isso aí, e sei lá, é isso. Eu fiquei bem, assim, meio que com uma pequena crise existencial a semana depois disso aconteceu. No dia em si eu não senti nada, mas foi mais depois de. Primeiro porque eu podia ter morrido nessa. Depois porque, assim, é algo que tu não tem controle nenhum, que tu fica sem reação, fica meio que indefeso, assim, tipo, tu vê filme, qualquer coisa que o cara dá um mortal pra trás, joga o cara pra longe, faz, mas na vida real isso não é uma opção.
Eu acho que é um problema meio sério, né? Porque tipo, é complicado de explicar, não sei. Mas já chegou num ponto que, tipo, já tá meio que fora de controle. Não sei, não sei. Tipo, parece muito fora da nossa realidade até acontecer com a gente, sabe?
Então acho que a gente mora numa cidade relativamente segura comparada a um nível brasileiro.
Sim.
E sei lá, eu tenho observado depois disso, eu nunca vi tanta gente assim, vendendo bala, essas coisas. Eu nunca vi tanta gente revirando lixo igual recentemente nesses últimos anos.
Tem aumentado bastante mesmo. Tipo, o desemprego tá batendo e umas coisas mais assim, mas. Não sei, ainda é estranho parar pra pensar de que isso já chegou nesse ponto, nessa cidade, sabe? E sei que, tipo, em muitas cidades já tá assim há muito tempo e é banal já, mas é complicado quando você para pra pensar que, tipo, aconteceu com alguém que se conhece, sabe?
E a minha família tem meio que escapado disso, assim, não acontece muito com a gente. Com você já aconteceu alguma vez de ser assaltado, roubado assim?
Ah, uma vez já tentaram me assaltar, só que, tipo, já era, sei lá, 2011 e meu celular era um V3 ainda, o cara nem quis me roubar.
Mas ele chegou a ver teu celular?
Chegou, ele, tipo, eu mostrei o celular pra ele, era um Motorola V3, aí falou, não quero esse bicho não, vai embora. E foi embora.
É uma estratégia boa andar com o celular lixo, assim. É uma coisa que depois você pensa, mas eu sei que, por exemplo, Rio de Janeiro, assim, quem tem celular bom anda com um celular muito, muito, muito ruim só pra ser assaltado com ele.
Não, é uma estratégia, porque você entrega o celular ruim, às vezes nem entrega celular nenhum
O
e
celular.
só vai embora.
O celular que eu tô, sinceramente, tá nesse ponto de eu tentar barganhar com um ladrão, de deixar ele ficar com ele tão ruim que é. Porque eu peguei um celular emprestado com meu avô. Então imagina qual celular que meu avô usava.
Nossa. Nossa senhora. É.
E tipo, esse não
Você
era.
ganhou o meu V3.
Esse não era nem. Esse não é nem celular que meu avô usa. Esse é celular velho que meu avô usa porque deram o melhor pra ele. Pra tu ver o nível que tá. Mas, enfim.
Sim.
O importante é eu não ter morrido e isso que segue. Só espero
Ah,
que.
sem
Eu
dúvida.
sinceramente espero que esse cara morra. Eu não preciso nem saber, só quero que ele morra mesmo, tá bom.
Olha só um lado desconhecido do menino Matheus.
É isso, mas esse é um podcast de jogos, não sobre a criminalidade brasileira. Então, por favor, não faça nenhum.
Deixa isso pro flow.
Não façam nenhum comentário sociológico nos comentários, por favor, porque essa é a última coisa que eu quero ler, sinceramente. Eu não tô nem aí pra política, não tô nem aí pra isso. Eu sinceramente queria que tivesse um botão na minha frente que essa merda toda desaparece e acontecesse. Eu só queria poder andar assim tranquilo na rua. E pior que eu andava tranquilo na rua. Eu trabalhava as madrugadas, às vezes eu ia a pé pra casa às madrugadas e nunca aconteceu nada. Então, talvez depois.
Já fui muito pedalando pra casa, pô.
Não, eu tava pedalando e eu ia a pé, era zoado, assim. Eu lembro uma época que eu trabalhava até meia-noite, todo dia eu saía meia-noite, só tinha uma carona até metade do caminho e outra metade a pé, nunca aconteceu nada. É
É meio complicado, né, mano?
tudo bem que era uma época muito mais controlada, porque eu tinha um celular também, não tão lixo quanto o atual, mas um celular bem perdível. E eu não dava com dinheiro mesmo, então dane-se. Eu acho que os bandidos daqui não são no nível de te matar se não tiver dinheiro. Mas ok, voltando a.
Com silêncio meio esquisito.
Voltando a jogos. Resumindo assim, quem jogou nesses últimos 2 meses. O jogo que eu mais tenho jogado, já comentei contigo, é Don't Starve. E eu vi pelo gameplay. Eu já tinha ouvido falar de você mesmo. Que é um jogo assim. É um daqueles jogos que você precisa de uma imagem para descobrir qual é. Que é tudo baseado. Eu não vou lembrar o nome do cara. Tu lembra de quem é? A arte do jogo é baseada em cima de quê? Tu lembra?
Não lembro.
Assim,
E pode falar.
procura Don't Starve no Google que tu vai achar, porque tem
É,
uma.
acho que é Van Gogh, não lembro.
É em cima de a arte de alguém que, se você ouvir o nome, você pensa, ah, tá, esse cara já morreu tem uns 300 anos, logo assim.
É, mas o Don't Starve, cara, joguei muito gostoso, joguei por muito tempo no console. Aí depois eu ganhei ele de graça na Steam. E joguei por pouquinho tempo, joguei com alguns mods. Eu lembro que você comentou que não gosta de jogar nenhum jogo com muito mod, ou até nenhum.
Sinceramente, eu nunca botei nenhum mod em nenhum jogo. Eu não sou 100% contra, só que eu acho que perde um pouco da genuinidade.
Genuinidade.
Valeu, do jogo. Todo mundo tem palavras que são impronunciáveis. E é isso, tipo, se eu, sei lá, fechasse o jogo assim, talvez eu brincasse um pouco com isso, mas isso é mais por zoeira mesmo, não pra pôr mais desafio nem nada. E, assim, a ideia do Don't
Pode falar.
Starve é você inicialmente não morrer de fome, mas depois virar a última coisa que tem que se preocupar é a fome.
É, eu acho que conforme os dias vão passando, acho que o maior problema é não morrer de noite.
Insanidade é muito pior de controlado que a fome. Porque seu personagem fica maluco e começa a ver coisa. Aí algumas coisas que ele vê que são reais ficam irreais. E outras coisas que do nada começam a te bater e você vai perdendo vida. Que é bem limitada a vida, é bem difícil de curar.
Sim, e cada personagemzinho tem uma habilidade especial que não te dá nenhuma vantagem muito absurda, mas te ajuda de alguma maneira.
É, muda bastante o gameplay.
É, muda
Eu
bastante
só acho
gameplay.
engraçado como que o protagonista tem a história que é um cientista e tal, sei lá o quê, poder dele, crescer barba.
Crescer uma barba e você não precisa se preocupar tanto no
Não,
inverno.
é, o poder é útil, eu não tô questionando isso, eu tô questionando que não tem muito a ver com personagem. Tipo,
Ah, sim.
todos os outros personagens, a habilidade dele tem alguma coisa a ver com a história dele, menos o protagonista. Que, sei lá, podia ser só um cara aleatório mesmo, que aí faria sentido ele ter o poder de crescer barba, mas não ser um cientista e tal. A que eu mais gosto é a Wendy, que a ideia dela é que ela é uma criança, ela tem uns 8, 10 anos, só que ela tinha uma irmã gêmea que morreu. E ela consegue invocar a irmã gêmea, que é um fantasma. E esse fantasma é quase fosse uma stand, pra quem já viu Jojo, que tu põe ela pra bater nos inimigos pra tu. Só que aí o ponto negativo disso é que ela é muito mais fraca fisicamente sem a stand dela. Então, se a irmã morrer, você tá ferrado. Você tem que esperar uns 3 dias e não pode lutar contra nada, praticamente.
É, eu gosto muito daquele halterofilista que quanto mais carne ele come, mais forte ele fica, quanto maior a fome dele, né? Quanto menor é a fome dele, quanto mais bem alimentado,
É,
mais forte ele fica.
esse eu não conheço, que deve ser um DLC.
E eu gosto muito daquela vikingzinha, que ela não come vegetal, ela só come carne, porque ela
Ah,
começa com
sei.
uma lança.
Essa aqui é uma que eu queria jogar, só que eu não tô no ponto de jogar as DLCs ainda. Eu jogo com o um mapa compatível com as DLCs, que tipo, que as coisas novas adicionadas às DLCs aparecem no mapa, mas não as DLCs em si, porque aí o mapa fica diferente. Eu quero me adaptar primeiro a esse mapa. Acho que eu não vou dizer problema porque é parte da experiência, mas a coisa que mais incomoda no jogo é como você só descobre morrendo. Tipo, tem um montão de coisa.
Muitas coisas, tipo, vem da mecânica de você morrer muitas e muitas e muitas vezes.
Sim, é intencional, mas às vezes incomoda. Porque tem um montão de inimigos assim, tem coisa à sua volta e você só descobre se ferrando, igual. Tem aleatoriamente, a cada tantos dias, alguns cachorros vão te atacar. A primeira vez que tu vai estar de boa assim, do nada um cachorro vai te atacar, tu vai estar completamente desprevenido, mexendo no inventário, alguma coisa assim.
Sim.
Ou então você
É,
tá.
quer
Co...
dizer, pode falar, por
Ou
favor.
então você tá cortando árvore, aí do nada tu descobre que tem um guardião das árvores que tem uma chance mínima de aparecer quando tu corta a árvore, vai lá e te ataca. O mais engraçado que eu vi não aconteceu comigo, aconteceu no gameplay que me incentivou a ver. Porque o cara tava jogando, passou do inverno, que é a pior parte do jogo, assim, até onde eu cheguei, pelo menos. Aí tem uma armadilha que reativa o inverno, e ele ativou no um dia depois que o inverno acabou.
Nossa
E
Senhora.
como. Essa, sinceramente, é maldade, como é que você adivinha? Aí ferrou, aí ele morreu por causa disso.
Eu acho legal que cada estação ela tem uma maneira de você. Tipo, muda muito o gameplay quando passa as estações. Eu não lembro muito do outono. O outono, por si só, para mim foi uma estação bem esquecível quando eu jogava.
É, eu também
Mas,
não lembro.
e o verão e o. E o inverno, para mim, são os dois piores. Não tem o que
Eu
discutir.
acho que isso é unanimidade, que a primavera é mais genérica mesmo. Não tem nada muito específico da primavera. É mais o modo easy mesmo. O inverno, tu congela muito, muito fácil. Você precisa de roupa, certas coisas, e fogo, senão você mal consegue sair da tua base e já vira picolé. E tu toma dano alto assim. O
É,
verão.
fora que também. Quando tá verão, tipo, tudo começa a pegar fogo do nada, você pega fogo do nada.
Isso que dá raiva, porque eu adoro organizar coisas, adoro ter uma base assim. Aí eu vejo que no verão os teus itens queimam aleatoriamente do nada.
Sim.
Isso aí chega a ser maldade, eu acho que.
Eu acho até engraçado, porque tu tem que usar uma pedra térmica, né? A
Sim.
pedra térmica, ela tanto te salva muito no inverno e no verão, porque uma das pesquisas que você libera é uma fogueira que esfria.
Uma
Aí,
fogueira que esfria?
é uma fogueira de fogo azul, ela esfria.
Ah! Ah! Pra isso que serve a fogueira de fogo azul? Eu já tinha feito ela.
Isso,
Já tinha
isso.
feito ela, mas eu não sabia.
Aí você pode pegar essa, tipo uma pedra que ela acumula calor, né? Ou deixar perto de uma fogueira, você pode carregar ela como se fosse um cubo de gelo no verão.
É, te falar que eu não sabia desse truque ainda.
Aí, ó.
O que eu mais gostei foi que tinha umas toupeiras lá. Que eu achava completamente inútil as toupeiras. Aí do nada elas estão lá e roubaram a pedra térmica que eu deixei assim no inverno.
Nossa.
Só que aí eu vi que você pode, na hora que ela rouba, você pode atacar e pegar de volta. Então agora, sempre que eu vejo uma toupeira, eu meio que baito ela. Eu taco com um item assim mais ou menos importante no chão só pra ela tentar pegar. Depois eu ataco. Aí eu consigo carne fácil, assim, toda vez que vejo uma toupeira. Foi algo...
É um jeito prático.
É.
Eu, quando jogava, eu fazia minhas bases todas perto dos mamutes lá, né?
Essa aí é bom. É muito bom.
E fazer. Era um farm de carne infinito.
Tem os coelhos.
Ajuda bastante.
Eu tenho farmado mais com coelho mesmo. Eu uso o mamute só pra depilar eles, porque ainda não tem muita condição de bater neles.
Ah, não, então. É porque eu fazia também, tipo... Tem um jeito que você consegue fazer, não lembro como, mas você consegue realocar aqueles porcos.
Ah, sim.
Tipo, você meio que destrói a casa deles e faz em outro lugar.
Entendi.
Aí com isso você consegue colocar sua base perto tanto dos mamutes quanto dos porcos. Se os mamutes, tipo, vira e mexe os mamutes e os porcos, eles trocam porrada.
Ah, sim, eu entendi, mas é mais fácil só botar armadilha e pegar coelho. Não tem, o esforço que você tem não é tão maior
assim. Sim. É porque, como eu jogo com a vikingzinha, ela dá muito dano, muito dano.
Sim, a habilidade dela é... O engraçado é que ela é uma atriz, ela não é uma viking. Ela só interpreta muito bem o personagem e ganha ataque com isso.
Então é bem, bem divertido jogar com ela. Acho que o capacete dela que aumenta o dano. E a lança dela é diferente. A incendiária também é legal.
Eu adoro jogar com a Willow, só que eu sempre acabo... Porque o problema... Ela tem um fogo infinito e ela ganha sanidade perto do fogo, porque ela... piromaníaca. Eu adoro jogar com ela, só que o ruim é que ela, se ela tiver meio em cena, ela consegue ela queima teus objetos assim, aleatoriamente.
Sim.
E a primeira vez que ela faz isso, pega fogo na base inteira, eu fico puto e deleto o jogo.
tem outras que eu nunca joguei, tipo o homem robô, nunca joguei com ele.
É, o robô eu vi como é que é, só que pô, não vale muito esforço não. Porque tu precisa muito de gears pra evoluir o personagem. Só que Gears é uma coisa quase impossível de vir se tu não der sorte de spawnar perto. Mas assim, eu jogo um tempão e nunca spawnou o bioma que vem. Eu só consigo cavando covas, que é uma boa forma de pegar esses itens.
Uma legal também que eu gosto de jogar é aquele Homem-Aranha.
Não, você não vê.
Que a barba que ele cresce é teia. E ele só come carne de monstro. Então, tipo, é uma parada legal que dá pra fazer.
É mais fácil comer carne de monstro do que carne normal. Tu vai nas aranhas lá e farma elas infinitamente. Ou qualquer outro monstro.
Então, tipo, por isso que é legal jogar com ele, sabe? Porque literalmente... uma das poucas coisas que ferra a gente, ele se beneficia.
O que exatamente que tá falando?
É a carne de monstro. Tipo, a carne de monstro é a única carne que ele pode comer. Então, tipo,
não é muito problema porque é fácil tu tratar a carne de monstro. Tu coloca ela no forno com as frutas ou cenoura ou qualquer coisa e tu transforma em almôndega que cura tua vida, sim, sanidade. Sim. Tipo, é bem fácil.
Sim,
então,
sim.
Carne de monstro não é muito prejuízo.
Quando ele se barbeia, ele cria teia de aranha.
Ah, isso é bom. Teia de aranha é um item bom pra ter.
E todas as aranhas são amigáveis com ele, sabe?
Uhum.
Isso é legal também. Você consegue fazer umas bases cercadas de...
Ah, não, agora agora eu sei qual personagem você tá falando. Quando falou Homem-Aranha, eu literalmente pensei num cara vestido de Homem-Aranha.
Não, é que eu esqueci. Ele é literalmente um corpo humano com a cabeça de uma aranha.
Sim, agora eu lembrei. Tipo, não foi a melhor explicação. Ou foi e eu só pensei em algo impossível.
Você pensou demais.
Não, eu literalmente pensei num cara vestido de Homem-Aranha com o design do Don't Starve. Um pouquinho mais copyright free, mas ainda assim Homem-Aranha.
Talvez tenha algum mod pra isso.
Pelo que eu vi, tem mod de tudo em Don't Starve, de qualquer personagem existente na humanidade, praticamente.
Sim. A comunidade do Don't Starve, ele é bem, bem legal pra criação de mod, então, tipo, qualquer coisa que você pensar que possa ter, provavelmente tem.
E eu que sou meio objetivo, acho que eu penso em tentar fechar o jogo, mas eu nem sei como é que fecha o jogo, sinceramente. Eu só ouvi falar que tem um final.
Você tem que criar um portal e ir pro mundo daquele vilão, né, que é o
Maxwell? O cara da encarnação?
É, o Maxwell.
Ah, sim.
Você consegue...
O máximo que
inclusive, quando você libera ele como um personagem.
Quais são as habilidades dele, tu sabe?
Não sei, posso ver aqui. Tô...
É, se quiser ver. O máximo que eu sobrevivi foi 50 dias, que é decente, assim, até aparecer um boss, sendo que eu nem sabia que o jogo tinha um boss, perto da minha base e eu não ter pra onde correr e me matar. Assim, o jogo é bem injusto, você aprende da pior forma possível. Tipo, igual quando você tenta fazer um farm de fruta, só que tem um monstro específico que spawna dentro das frutas e fica roubando elas. Porque fazer um farm de fruta, assim, é, tecnicamente é a coisa mais. É fácil de controlar esse monstro, não é a pior coisa do mundo, mas fazer um farm de fruta, tu praticamente acaba com tua necessidade de comida. Tu faz um de coelho assim, fruta e acabou.
Acho que ele é o personagem que mais começa com sanidade também. Ele começa com 200 de sanidade.
Ah, então essa é a habilidade dele, ser o mais sano ou.
Não, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui.
Ele é o único
Ela
cara.
se regenera também. E você consegue meio que fragmentar sua mente para criar meio que umas marionetes de sombra e eles lutam por você.
Ah, então é pelão pra caramba. É tipo,
É.
mistura o Wendy, mistura algum personagem que está de alta, mistura tudo.
Sim.
O que que eu ia falar? Eu esqueci. Ah, acho que o Max é o único personagem que não começa com W. Porque acho que o tema do jogo é todos os personagens terem W no nome.
Sim.
Acho que é o Wilson o protagonista, o Willow de fogo, o Andy. É, o robô também, uma coisa robótica genérica que começa com W.
É Wilson, Willow, Wolfgang,
É o.
Wendy,
Acho que
Wes,
tem Woody o lenhador.
Woody, tem
Woody.
o Wickerbottom,
Essa é a professora.
o WX78, que é o
O
robô,
robô.
o Maxwell e o Wagstaff, que é o.
Tem mais de 20 personagens, só que os outros são pelos DLCs.
Sim. Aí. As DLCs são bem legais. Eu não sou muito fã da Shipwrecked, pra falar a verdade. Eu gosto mais dos gigantes.
É, Reigns of Giant, né?
É, Reign of Giants.
Eu tenho que parar pra ver ainda. Eu até pensei em. Ah, vou botar pra ver. Só que aí eu acordei num mundo completamente diferente. Eu só pensei, não. Não. Ainda não. Eu não tô
É,
preparado.
a Shipwreck também é assim.
Não, eu
Esse
também
dá
testei.
pra
A
fazer.
Shipwreck é pior ainda, porque a Reign of Giants, pelo menos, parece floresta em volta. O outro parece coisa de uma praia lá. Eu pensei, caraca, tem praia nesse jogo. Não quero nem ver.
É, você tem que fazer uns barcos, tipo, eu achei muito, muito, muito difícil, sabe? Talvez seja porque eu sou ruim também, né? É uma possibilidade.
Algo mais Don't Starve agora?
Cara, o que que você achou do boss que te pegou de surpresa?
Do quê?
De que você achou do gigante que te pegou de surpresa?
Então, eu acho que era uma mistura de Badger, que eu não sei qual a tradução desse animal. Acho que é tipo um gambá com um urso. Eu só pensei, eu olhei nesse negócio, eu pensei, que merda é essa? E como eu tava muito perto da minha base, eu não tinha como correr, porque ele tava destruindo tudo em volta. Tinha tipo um pulão que destruía a área toda. Eu, por acaso, acho que uma arma de gelo consegui congelar ele, mas nisso que eu corri, ele me atacou de novo. E foi dois hits, assim. Foi. Eu simplesmente achei absurdo. Pensei. É como se fosse uma montanha na minha frente, do que eu não conseguia empurrar.
Sim, os jafões, tipo, os gigantes, eles realmente são gigantescos.
Eu não sou muito fã do combate nesse jogo, então complica.
A ideia dos combates contra os jafões, ele é mais tipo, você corre pra cima dele, dá dois golpes e recua,
Sim,
sabe?
sim. O combate do jogo é resumido. Não tem aquele meme que é um cara com armadura e um montão de cara pequeno? Aí o cara com
Sim,
armadura.
nossa, perfeito, perfeita analogia.
Essa é a definição do combate do jogo. Sinceramente, não sou muito fã. Mas foi isso. É, agora, tua vez, o que você tem jogado?
Cara, eu voltei a jogar Ghost Recon. Meus amigos, eles estão jogando o Ghost Recon Wildlands. Aí eu baixei para jogar com eles. E tá sendo bem da hora, nunca joguei com multiplayer com três pessoas, sabe?
Eu sinceramente não faço ideia de que jogo é esse.
É um jogo de. Sabe Metal Gear?
Sei.
Imagina Metal Gear.
Sei.
Só que, tipo, menos espionagem e mais tiroteio frenético.
É meio assim que eu jogo Metal Gear.
Ah. Imagina o seu Metal Gear, só que com três amigos jogando com você.
Não, porque o único Metal Gear que eu joguei foi o 5, mas. É, então. Dá pra ter uma ideia, mas... É tipo Metal Gear, que você tecnicamente pode ser stealth, mas ninguém tá te forçando, ou... Você é...
Não, ninguém tá te forçando a não ser stealth, só que se você for stealth, você não morre instantaneamente.
Ah, tá. Então você pode ser stealth nesse jogo.
Pode, pode. O jogo ele tem uma dificuldade meio punitiva se você joga na dificuldade mais alta.
Ah, entendi. Eu nunca fui muito fã de jogo stealth, não. Eu sei lá, nunca testei os melhores Metal Gears, mas...
Mas o 5 já é muito bom, na verdade.
Eu não sei, é bem diferente dos outros.
Não, sem dúvida. O 3 é muito bom. Tipo, na minha humildíssima opinião, é tipo um dos melhores Metal Gear que tem.
Sim, eu só joguei o 5, sinceramente. E eu joguei o suficiente pra valer o que eu paguei pelo jogo e tá bom. Sim, eu joguei nem metade dele.
Uhum.
Mas é porque eu era duas coisas. Ou eu era perfeccionista demais na missão e perdia por causa de uma coisa idiota, ou só saía atirando todo mundo e dava certo.
Entendi.
Aí eu me ficava puto, eu me esforçava ao máximo pra não ser visto, pra fazer tudo direitinho, aí alguém me viu e resolvia tudo em 2 minutos. Aí eu pensei, porra, pra que eu tenho que ser stealth, então?
Sim, sim. É, faz sentido olhando pra esse lado.
Uhum.
E um amigo meu, tipo, um desses amigos que ele comprou o Ghost Recon Wildlands, ele também comprou o Breakpoint, que é a continuação. A gente tá jogando no modo mais difícil que tem. Tem nada na tela.
Engraçado então, como a continuação, o nome não tem nada a ver com o primeiro.
Não, faz sentido quando você joga.
Ah, ok.
Faz sentido quando você joga. É que é tipo, meio que uma história de traição, que o cara trai o governo e mata, tipo, sua equipe inteira, de cacete. Por isso que ele é meio que o ponto de quebra. O ponto de quebra é meio que a quebra que ele teve com o governo dos Estados Unidos, sabe?
Ah, entendi. Uma coisa que eu tenho pra falar de jogo stealth que eu pensei agora. É, pelo menos eu gosto mais disso quanto a explicação é um cara derrotando o mundo inteiro.
Uhum.
Ou assim, um pequeno grupo. Porque faz mais sentido. É, um outro cara se filtrando assim numa base e matar todo mundo do que um jogo onde você só vai lá e mata todo mundo mesmo. Esse é o ponto, entendi, que eu dou pra stealth. É mais realista. A menos que você seja um mutante, um super-herói, qualquer coisa assim.
Sim, é, aí... no caso do Wildlands, são 4 caras que eles estão numa missão tão secreta que a ponto que, tipo, se capturarem eles, tem que se matar, a regra é se matar.
É, uma missão tão secreta que nem eles sabem que estão numa missão.
Nem eles sabem qual é a missão.
Aí estão eles lá jogando videogame, assim, torcendo pra acidentalmente fazer a missão.
Aí...
Só um segundo. Eu tive uma ideia perfeita de um jogo, e eu posso falar porque eu sei que nunca vou conseguir implementar esse. Mas você imagina um jogo que você tá num lugar, e você não sabe o que tem que fazer, mas você sabe que tem que fazer alguma coisa. Esse é o jogo.
Praticamente Don't Starve.
Não. Mas Don't Starve, o título já te dá uma direção assim do que você tem que fazer. Mas assim, você é um jogo de missões, mas você não sabe quais são as missões do jogo.
Ah, entendi. Isso aí é meio contra-intuitivo. Talvez tipo aquele jogo, aquele... Não é plug and play. É aquele jogo esquisito que era um homem com cabeça de tomada que fez sucesso uns anos atrás.
RPG Maker?
Era um jogo em flash muito, muito
era um
podre.
Jogo, é um jogo antigo de RPG Maker que você tá falando?
Não, ele é um jogo feito em flash que era só tipo você clicando pela tela e... Coisas aconteciam e ninguém entendia o que estava acontecendo nem o que tinha que fazer.
Eu não faço ideia de que jogo é.
Depois eu te mando.
Por favor.
Mas, basicamente, tipo, no mundo fictício do jogo, teve um... A Bolívia virou um narco-estado, né? O cartel ficou poderoso...
Que é a Bolívia?
Tanto... Oi?
A Bolívia, o que que tu falou?
A Bolívia.
Essas coisas não são na Colômbia?
Sim. No mundo real é na Colômbia, no jogo é na Bolívia.
Ué, tá bom, né?
Aí o cartel ficou forte a ponto de, tipo, ser uma força política e meio que deu um golpe de Estado no governo. O cartel manda em tudo.
É, aí, tá muito longe da realidade boliviana, ou do colombiano também.
É, colombiana. Aí o governo dos Estados Unidos, ele manda 4 caras e um agente da CIA pra poder desbancar isso tudo. Aí você, tipo, você tem que ir desbancando os tenentes e os cartéis, os generais.
O governo americano tava querendo economizar nessa, hein?
Tava. Mandou tipo meia dúzia de gato pingado e o pagamento é tipo uma coxinha em guarda-vida.
Derrota o governo aí. Se fosse o Vaticano, pelo menos, aí atirando tudo, pronto, resolvi.
Sim. Aí, nisso, tipo, você vai desbancando os tenentes e vai, tipo, forçando pessoas de mais alto escalão do cartel a se revelar, até que tipo, o chefão se revela e você captura ele, sabe? É bem legal, tipo, cada tenente é de uma província, assim, tipo, um mapa gigantesco, e cada um deles é bem diferente, tipo, passa desde deserto, tipo, região montanhosa,
É mundo
até
aberto, então?
selva fechada, é mundo
Ah, então é
aberto, mundo abertão.
maneiro.
Aí os meus amigos a gente joga sem nada na tela, tipo, sem mira, sem mapa, sem indicador de missão, a gente só sai explorando e é isso.
Então é quase uma ideia de um jogo que você não sabe o que tem que fazer.
Mas é bem da hora, bem da hora.
Sim, interessante. Outro jogo que eu vou falar que eu tô jogando recentemente, não sei se você tem alguma noção dele. Paper Mario 64.
Não, Paper Mario, pô.
Não é porque eu tava meio extremamente com raiva de ter jogado vários jogos para fazer vídeo em cima, então eu queria jogar um jogo exclusivamente para não ter que fazer vídeo em cima. Que foi Paper Mario, porque eu acompanho vários canais. É absurdo a quantidade de canais que existe que são exclusivos para Paper Mario. E mais.
Eu entendo o Mario, aquele Mario Maker, mas Paper Mario nunca passou na minha cabeça.
E mais, exclusivos para, sei lá, os dois, no máximo três primeiros Paper Mario, porque os outros são um lixo. Ninguém gosta. Ou melhor, ninguém que gosta dos primeiros Paper Mario gosta dos outros. Porque os outros ou são só ruins, ou são, enfim, genéricos, que para agradar qualquer um. Não os fãs de Paper Mario. Então, é assim, é a franquia mais maltratada pela Nintendo porque eles odeiam RPGs.
Não, olha que eu não sei porque, tipo, Star Fox ainda dói muito no meu coração.
Star Fox também é complicado.
Peguei numa ferida meio profunda agora.
Mas é difícil saber, porque Paper Mario teve dois jogos bons. Star Fox teve, sei lá. Também teve dois bons, Super Nintendo e o de 64.
É, o de 64.
Eu.
A Nintendo, a verdade seja dita, a Nintendo não gosta muito de fazer franquias. Ela gosta mais de ficar só ali no Mario, no Zelda, no Pokémon
É,
e o resto ela
porque
esquece.
F-Zero também tá cagado pra caramba.
É. Nossa, nem. Cara, se fosse anos atrás, eu falaria que eu. Não sei, velho. Eu bateria minha cabeça na parede antes de ver a Nintendo vendendo DLC pra Pokémon e tamo aí, né?
DLC pra Pokémon é ridículo.
Pô, não, fora que, cara, os vídeos que eu vi na internet do Pokémon Sword and Shield, tipo, o Sigil parando no ar enquanto você sobe uma escada, pra mim foi ridículo.
É, sinceramente, não tenho muito saco pra procurar esse jogo, porque tudo que eu vejo parece ser uma merda.
Não, não,
Já
tipo,
teve.
eu nem procuro. É mais que, tipo, as pessoas postando no Twitter, no Reddit.
Já teve o Let's Go, que eu odeio só a ideia dele.
É, eu já não gostei muito do Pokémon Go, aí fizeram um jogo inteiro de Pokémon, remaster do Red, do Green,
Não,
com a mecânica do Pokémon Go. Aí.
Pokémon Go pra mim dane-se. Pra mim não faz nem bem nem mal. O Let's Go que me dá raiva. E o pior de tudo, por exemplo, eu gosto de contar a história dos jogos e tal. Do Let's Go não faz sentido nenhum a história. Não
Ah,
faz sentido nenhum.
eu nem procurei sobre.
É porque é mais ou menos como se os eventos se repetissem, só que os personagens antigos aparecem, tipo. Tem o Red, tem o Blue, tem a Green, sei lá. Mas também tem os outros moleques lá, que é a garota, o protagonista novo e o rival amigável.
Ah, nossa, nem me fala dos rivais amigáveis, cara. Pô, eu quero que meu rival, ele esteja esperando eu sair de uma caverna que eu tô, tipo, uns 40 minutos explorando sem dar uma passada no centro Pokémon, e eu não quero que ele me ofereça cura antes de enfrentar ele. Eu quero que ele me enfrente da merda que eu tô.
Silvia foi o último bom rival.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Não, então, é tipo assim, o Wally da 3 não me incomoda, só que ele é bem irrelevante. Aí no 4 tem o Barry, que eu nem lembro o que ele faz da vida.
Também super esquecível, não lembro mesmo.
Aí depois tem a Bianca e o Sherry. O Sherry não é tão ruim assim, a Bianca é horrível. Mas.
É, o Sheren, ele tem uma motivação legal, mas acho que ele ficou meio esquecido pela própria desenvolvedora.
Não, eu acho ele ok. Aí depois. Qual outro jogo que vem depois?
Do Black and
É o
White,
Black and White
veio
2, que eu não faço ideia do
o
que
Black and
acontece
White
nesse
2.
jogo. Eu não faço ideia do que acontece. Nunca
Eu
joguei.
também nunca joguei, nunca joguei.
No Sun and Moon tem uns 8 rivais. Não sei não, tem o. Antes do Sun and Moon tem o. Como é que é? Axen? Axen Y, é
É
isso?
o X, é o X e o
É o X e o Y.
XY, sim.
É, não tem nenhum rival muito bom no jogo. Tem um montão de rivalzinho também, mas não tem nenhum muito forte, não. No anime tem rival bom pra caramba, mas no jogo não. É engraçado como eu mencionei Paper Mario, não falei nada do jogo e isso virou uma discussão sobre Pokémons e rivais.
É porque Pokémon acho que fez parte mais parte da infância
Não, sim.
do que Mario se história. Até porque, tipo, quando eu jogava muito Nintendo, eu não entendia inglês, sabe? Então, tipo, não tinha condição de jogar Paper Mario, que você tem que ler as paradas para minimamente saber o que tá acontecendo.
Olha, deixa eu falar, leia o que tá acontecendo em Paper Mario, você não tá perdendo muita coisa, não. Só
Mas quando você é criança,
no Thousand Year Door. O Thousand Year Door é o único Paper Mario que tem. Que vale a pena ler o que tá acontecendo. O 64 não, é aquela coisa genérica que a própria imagem já te indica. Que, tipo, tem 7 estrelas e você precisa delas pra derrotar o Bowser.
ah, entendi, entendi. Mas quando você é criança, você quer saber a historinha, sabe? Tipo,
Sim.
é isso que te
Tu
diverte.
já viu alguma coisa do Thousand Year Door, Paper Mario?
Não, não, não.
O início do jogo literalmente começa com uma forca no meio da cidade.
Nossa Senhora.
É o jogo de Mario que parece que eles conseguiram escapar mais coisas possíveis, não tem nada a ver com o Mario. Tem uma cena da Peach tomando banho. Eles botaram, a Peach é chefe final do jogo, tecnicamente. Spoilers. Enfim, é muita coisa assim que nunca teria num Mario e eles conseguiram botar nesse jogo. Por isso que é o melhor Paper Mario que tem.
Não, entendi, entendi.
E Paper Mario também, um dos motivos dele ser extremamente explorado é porque o jogo é tão bugado que. Mas bugado de uma forma não tão fácil de conseguir, mas bugado. Então, tem vários canais que exploram esses bugs do jogo.
Ah, entendi. Ele é facilmente exploitável, né?
Sim, de várias formas. Tanto com o péssimo balanceamento que faz tu ficar invencível de várias formas, com hitbox assim que eles conseguem destruir e tal. Eu mesmo nunca vi nenhum bug, mas para quem explora o jogo, dá pra achar muita coisa.
Entendi, entendi.
Mais
É,
algum?
eu gosto desses joguinhos assim que tipo. Não sei se é má programação, se é tipo feito de propósito, mas eu acho legal esse tipo de ideia, sabe?
É que, tipo, o jogo. Sabe que a Nintendo gosta de polir tal as coisas? Isso é mais como se tivesse polido assim. Polir é um péssimo exemplo, porque polir tu poli só a superfície, mas. Como se tivesse polido só a superfície e tivesse mais coisa para polir por dentro, que não é assim que polir funciona, mas tu entendeu o que eu quis dizer.
Entendi, entendi.
Que tá só na superfície, assim. Tem muito. Bug assim, mas coisa que tu não normalmente não vai encontrar.
Entendi.
Então, mais algum jogo pra comentar?
Deixa eu tentar lembrar. Cara, eu tenho jogado muito Valheim nesses últimos meses, cara.
Esse eu não conheço também.
Ele. Cara, imagina Minecraft Viking. É exatamente isso.
Ah, tá. Agora que tu mencionou, eu já vi o jogo.
Tá, tipo, em early access ainda, mas o jogo ele é muito bom, a qualidade me surpreendeu bastante quando eu comprei.
É que eu vi bem pouco do jogo, então eu não vi muito das mecânicas de craft que ele tem. Eu só vi assim, visual e tal.
A mecânica de crafting é boa e a progressão é bem lenta. Tipo, não devia ser tanto, na minha opinião, sabe?
Não
Mas o
sei,
jogo é muito
não é
divertido.
tão. Contanto que eles consigam fazer mais de um update por ano, igual Minecraft, já é um bom avanço.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu tô esperando o próximo. Não, ainda não tem data para sair, mas eles têm todo o roadmap já postado.
Porque
Então.
eu sei que tu não acompanha muito Minecraft, mas pô, esse é um jogo que todo update que tem é um inferno, porque demora um ano pra fazer. Esse update atual que estão fazendo, anunciaram um ano atrás. Aí decidiram que vão dividir em duas partes.
Nossa.
Tipo, passou um. O jogo tá 1 ano sem atualizar. Lançaram um update com a parte menos interessante do negócio.
Do update.
Sendo que, sei lá. A desculpa que eles têm pra ser difícil de fazer update é porque eles têm que fazer pra celular, pra tudo. Dane-se celular! Quem joga essa merda? Os cara, quem joga celular criança, assim. Não precisa atualizar pra celular também. E celular que eu tô falando não é celular moderno de hoje em dia, aquele celular de 20 anos atrás, que Minecraft por algum motivo tem compatibilidade, sei lá por quê. E eles não conseguem atualizar por causa disso. Quem
Ah,
joga Minecraft em celular? Não dá.
eu entendo porque por motivo de dinheiro, mas
Não,
realmente atrasar um update só por causa disso é meio ruim.
eu não tô falando que é só por causa disso, mas esse é o maior motivo de demorar 1 ano pra fazer, porque toda mudança que eles têm que fazer pra todas as plataformas que existem. Seja pra Play, pra Switch, pra computador, e pra celular é pior de todas, porque imagina a diferença.
Sim, nossa, deve ser
Não,
horrível mesmo.
seria mais fácil ser. Como eu posso falar? Sei lá, como se fossem dois jogos diferentes. Põe só o que precisa, só que dá no celular. Ou atualiza só os celulares mais modernos e dane-se os mais velhos. Só deixa o jogo lá.
É, acho que seria mais saudável assim.
Porque eu acho que, literalmente, 1 dia depois de anunciarem o update, a comunidade de mods de Minecraft fez todos os updates que eles anunciaram. E que até hoje, 1 ano depois, não saiu.
É, isso que eu falo. A comunidade de mods geralmente conserta muito jogo, por exemplo, Skyrim, qualquer jogo da Bethesda, na verdade. Sempre tem um mod que sai tipo 1 ou 2 meses depois que o jogo saiu, que é o Unofficial Update Patch, que é
Assim.
literalmente um mod de tipo, sei lá, 40 gigas que ele conserta o jogo porque a Bethesda não solta update.
Sim, tipo, tem um montão de coisa inexplicável em Minecraft, tipo, sei lá, tem uns 20, 30 animais só no jogo. É o jogo mais vendido do mundo, tu não consegue botar mais animais. Tem quatro tipos de coisas que você pode plantar. Tem trigo, batata doce, cenoura e batata. Tipo, tu só pode plantar isso. Por que tu não bota, sei lá, fruta, bota qualquer coisa. Eles têm um problema sério que todo item que eles põem no jogo, eles tentam fazer ele ter um significado, um motivo. Tipo, eles não vão adicionar, sei lá, um jumento. Não, isso já existe, droga. Precisa de um animal que não tenha. Um hipopótamo só porque nem o que que tem hipopótamo.
E tem hipopótamo, né?
Só que o problema é que a maioria dessas coisas que tentam adicionar que tem um motivo são inúteis. Porque o jogo é facilmente explorável. Então não adianta de nada.
Como eu tenho jogado bastante o Valheim, não tem nenhum animal, tipo, por exemplo, tem só alguns animais, na verdade, que, por exemplo, são
Não, mas o jogo saiu.
javalis cervos, que só tem, sabe?
Sim, o jogo
E
saiu agora, então
um.
é bem explicável isso. Eu tô reclamando de Minecraft tem
Sim.
mais de 10 anos.
Tem mais de 10 anos. E tem uns mamutes lá mais pra frente que você pode fazer. Só que, por exemplo, você consegue domesticar alguns deles, sabe?
Não acho que é o
Mas
javali.
o. Você consegue domesticar o javali e o cervo. E também
Interessante.
consegue domesticar lobo. Consegue domesticar lobo.
Ah, então tem mais tem outros 3 animais. Tá quase alcançando os 20 que tem em Minecraft.
E. É legal porque, tipo, com exceção do mamute, eles vão dando cria e vão ficando mais fortes, sabe? E eles
Ó,
vão
mais um
protegendo a
animal.
tua
Agora
base.
já tem 4 com o mamute.
É porque o
Você
mamute ele não
comenta
faz nada,
Minecraft.
você não consegue dar breed neles, né? Por algum motivo não
Eu tenho
consegue.
que fazer um mamute pequenino que queria voar.
Que queria voar, exatamente. E é legal porque o jogo ele meio que tem um sistema de nível que os animais, tipo, com os próprios animais, sabe?
Não sei o
Que
que você quer
não,
dizer.
não, tipo, os próprios animais eles têm tipo um sisteminha de tipo de 1 a 2 estrelas e quando você mata eles dropam mais loot.
Ah, entendi.
Então, tipo, se for um cervo ele dropa mais pele e mais carne, sabe? Isso eu acho bem legal.
É, eu vi muito pouco do jogo, e muito pouco, quer dizer, um gameplay de 20 minutos, mas tem ideias bem interessantes que eu espero ver no que vai dar.
Cara, o jogo tá bem divertido. Tipo, todo o sistema de exploração dele envolve os barcos, né? que eu acho que é a melhor parte do jogo, tipo, você pegar um barco e sair explorando o seu mundo, porque o mundo é gerado aleatoriamente.
Sim, igual a maioria
Então,
dos jogos desse tipo.
tipo, sim. E vamos supor, você quer fazer uma armadura de ferro? Beleza, você acha o lugar em que minera ferro, só que ele tá em outra ilha. E para você levar tipo, você refinar o ferro, ou você faz uma forja naquela ilha e muda de base, né? Ou você leva de barco, porque você não consegue teleportar com nenhum mineral.
Ah, é extremamente interessante, que é muito melhor que
Então,
maneiro.
tipo, você é forçado a viajar de barco.
Sim,
Aí,
sim.
para algumas pessoas, tipo, ah, pô, mas é mó chato ficar. Porque o barco é, tipo, ele é rápido, só que ele dá a impressão de que ele é muito devagar, porque ele depende do vento. Se o
Ah,
vento tá
sim.
contra você, você só se ferrou.
Então é perfeito.
Mas acho que essa é a ideia do jogo, é você explorar, você, tipo, ficar andando de barco e só admirar o jogo, sabe?
Não, eu gostei da ideia, sinceramente, porque, por exemplo, Minecraft, pra tu conseguir metal, tu só com uma árvore e cava pra baixo. Então, comparado a se pegar um barco, explorar, fazer um montão de coisa assim.
É, e tipo, por exemplo, o primeiro minério que você descobre é o cobre. E ele tem, tipo, são umas jazidas gigantescas a céu aberto. Você tem que matar o primeiro chefão para você conseguir descobrir como você faz uma picareta, que até aquele momento você não sabe como fazer uma picareta.
Pô.
E porque você meio que faz, é o primeiro chefão, tipo um cervo gigante.
Eu
Aí
tenho que ver
você
isso.
vai lá, faz uma picareta com esse cervo, com o chifre desse cervo gigante, e você começa a minerar o cobre. Só que aí a ferramenta é de bronze. Aí, para você fazer bronze, você precisa de cobre e estanho. O estanho você acha em beirada de rio. Então você vai explorando e achando coisas novas, sabe?
Eu acho que esse jogo
Tipo.
precisa de um update com bodes, porque bodes são bichos satânicos, e ia ser ótimo ter um chefe bode.
Não,
Imagina,
cara, tem
imagina,
um inimigo. Pode
imagina uma
falar, pode
área
falar.
cheia de bodes, aí ainda tem um chefe e sai um Baphomet lá. Ou qualquer coisa.
Tem um inimigo na montanha, no bioma de montanha, que ele é tipo um golem de pedra. E uma coisa legal também é que todo inimigo ele tem meio que uma fraqueza e uma resistência.
Ah, sim.
Tipo, vamos supor, você tá enfrentando um Drogo, que é um zumbi, ele tem fraqueza a armas de prata, porque armas de prata dão dano meio que de espiritual, um dano bondoso, sabe?
Em zumbi, isso é mais lobisomem, mas ok, não vou questionar a
Não,
mitologia.
é mitologia nórdica, né? É uma mitologia nórdica. Aí. Esse golem, ele toma dano extra se você bater nele com uma picareta.
Faz muito sentido.
Faz muito sentido, porque ele é um bicho de pedra.
Sim.
E é muito engraçado se você conseguir bugar e ficar em cima dele, ele tentando te acertar e você não consegue, você fica picaretando a cabeça dele, sabe?
É bem esperto, né? Se tiver um inimigo de terra, é só se furar com uma pá também.
Não, e tipo, os biomas são muito diferentes, sabe? Tipo, cada um deles força você a se preparar de uma maneira diferente. E isso eu acho muito da hora, muito da hora.
Sim, eu tenho que parar pra ver esse jogo quando eu puder, com mais detalhes assim.
Cara, o jogo é muito bom e recomendo pra todo mundo que tá escutando o podcast. Principalmente se você for jogar com amigos, cara. Se você for jogar com amigos, cara, o jogo ele tem tipo, umas coisas que só ele vai proporcionar. Eu lembro uma vez que a gente tinha acabado de construir o um barco grande, porque só tem três barcos. Uma jangada merda, e os outros dois barcos eles têm meio que um armazém dentro deles para você transportar. A gente tava com um barco grande cheio de minério de ferro voltando pra base, uma tempestade absurda. Contra a gente, e do nada vem uma serpente do mar. E assim, se a serpente do mar derrubar o seu barco, você morre afogado e perde tudo dentro do barco, porque tudo vai cair no fundo do oceano, você não consegue mergulhar.
Ah, então assim, pô, essa coisa que eu odeio, perder todos os itens assim, qualquer jogo.
Então, tipo, tava todo mundo com muito medo de morrer ali e perder tudo, sabe? Porque você não só vai perder os itens do barco, só que quando você morre, você meio que dropa o seu túmulo para você recuperar os seus itens depois.
Ah, esse
Só que
clichê.
se o seu túmulo cair no meio do mar, você perde?
Ainda não tem a mecânica de ter um submarino pra poder
Não tem, não tem. Então, tipo,
buscar.
tava uma serpente no mar, a gente ainda não tava nem um pouco forte na época. E a gente colocou a serpente no mar pra correr na base da flechada.
Pô.
Muito bom, muito bom.
Eu acho que deu 3 segundos de silêncio, então deve ser isso.
É, tipo, eu sou um cara muito simples. Eu jogo até enjoar o mesmo jogo e depois passo. Aí, como ainda tô pra enjoar do Ghost Recon, tô jogando ele direto.
Ih, a gente já falou bastante, mesmo sendo só dois jogos cada um e mais uma conversa ou outra, já deu pra. Já preencheu a cota do episódio desse mês.
Ah, entendi, entendi.
Tá muito bom. Mês que vem a gente pensa num tema ou qualquer coisa aí.
Não, beleza, beleza.
E é isso aí. Valeu, pessoal, por ter assistido, todas as 50 ou 100 pessoas que estão vendo. E até a próxima.
Nada.
Valeu.
Valeu, gente. Aquele abraço.
Tchau.